Desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Neste dia 13 de setembro de 2022, hoje é terça-feira. Lá fora, neste momento, estão 26 graus centígrados. O microfone está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais, dezenas de soldados mortos em confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão. Capital de Tigré bombardeada e novo presidente do Quênia toma hoje posse. Como sempre, a nossa primeira meia hora de emissão é dedicada à Angola. UNITA lança a última cartada na luta para anular resultados das eleições e intenta ação junto ao Tribunal Constitucional, que é o mesmo que o Tribunal Eleitoral.
Se você está a recorrer ao mesmo tribunal, em termos práticos, temos só a inconveniência de serem os mesmos juízes. Isso é um problema.
A UNITA apelou, entretanto, ao bom senso das Forças Armadas, que continuam em força nas ruas das principais cidades. E vamos também falar do facto de três mulheres que vão ocupar a vice-presidência, a presidência da Assembleia Nacional e a chefia do Tribunal Constitucional.
Temos que demonstrar, quando lá chegamos, que vale a pena apostar em nós. Termos um cargo, mas estarmos dependentes de outros poderes para nós podermos tomar decisões, acho que isto não.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita. As notícias nesta terça-feira.
A Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, vai reunir-se hoje de emergência via videoconferência para discutir os últimos confrontos entre forças da Arménia e Azerbaijão, em que dezenas de soldados foram mortos. A reunião foi convocada a pedido da Arménia. O Azerbaijão não faz parte da organização. Por seu turno, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve conversações telefónicas com o primeiro-ministro da Arménia e com o presidente do Azerbaijão, a quem exortou ao fim dos combates. Pelo menos 49 soldados da Arménia e um número indeterminado de soldados do Azerbaijão morreram em novos confrontos entre os dois países, fazendo aumentar receios de uma nova guerra em grande escala entre estas duas antigas nações da União Soviética. A Arménia disse que forças do Azerbaijão tinham atacado várias posições perto da fronteira, matando 49 soldados arménios. O Azerbaijão disse que forças arménias tinham disparado contra as suas posições, causando baixas que não foram, contudo, especificadas. As duas partes há várias décadas que estão envolvidas num confronto envolvendo o enclave, queríamos dizer, de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. Em 2020, quase 7 mil pessoas morreram numa curta guerra em que o Azerbaijão ganhou território no enclave e na região em redor do mesmo. A Rússia enviou forças de paz para a região. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos apelou à Arménia e ao Azerbaijão para resolverem o conflito por meios políticos e diplomáticos. A Turquia reafirmou o seu apoio ao Azerbaijão, acusando a Arménia de provocações e mentiras. Forças ucranianas estavam hoje a fornecer ajuda a populações de cidades e aldeias libertadas após uma ofensiva no nordeste da Rússia. O vice-ministro da Defesa ucraniano deslocou-se hoje à cidade de Balaklia, um importante centro militar recapturado pela Ucrânia, e disse que 150 mil pessoas tinham sido libertadas. Entretanto, perseguem combates na região de Kharkiv e o presidente Volodymyr Zelensky apelou ao Ocidente para acelerar a entrega de mais armas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano condenou a Alemanha por não fornecer tanques e carros blindados como pedido. Uma fonte oficial militar americana disse que a Rússia cedeu em grande parte as áreas que havia ocupado na zona de Kharkiv e soldados russos em retirada voltaram-se para o seu país, muitos abandonando equipamento. Os Estados Unidos concederam um visto de entrada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, para se deslocar a Nova Iorque para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma fonte diplomática russa disse que Moscovo tinha pedido 56 vistos de entrada, mas os Estados Unidos aprovaram apenas 24. O embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia, disse que a tripulação do avião em que Lavrov tencionava viajar não recebeu vistos. O Departamento de Estado não comentou. Pelo menos uma pessoa ficou ferida num bombardeamento aéreo à capital de Tigray, dois dias depois de forças deste território terem afirmado estar prontas para um cessar-fogo e diálogo com o governo da Etiópia. O bombardeamento atingiu uma zona da Universidade de Mekele e uma estação de televisão. Um porta-voz do governo regional disse que o campus de economia da universidade tinha sido atacado por drones. Foi o terceiro ataque contra a capital de Tigray desde que o conflito recomeçou o mês passado, depois de um cessar-fogo de 5 meses. Entretanto, dois jornalistas da região de Amara, que criticaram o governo federal, foram presos na semana passada, disse a Reuters, citando documentos da polícia. Govezi Sizai, fundador da Voz da Amara, foi acusado de apoiar a Frente Popular da Libertação de Tigray, e Meza Mohamed, da Roa Media, foi acusado de encorajar o povo da Amara a permitir que combatentes daquela organização atravessem as suas zonas. William Ruto tomou hoje posse como 5º presidente do Quênia, uma semana depois do Tribunal Supremo ter rejeitado um apelo contra resultados do seu oponente Raila Odinga. Ruto, de 55 anos de idade, venceu as eleições do mês passado, apesar do seu predecessor, Uhuru Kenyatta, o ter repudiado, afirmando que Ruto não tem capacidade para ser presidente. O novo dirigente prometeu trabalhar para todos os quenianos. Odinga não participou na cerimónia de hoje, mas enviou uma mensagem de felicitações. No seu discurso, Ruto pediu a Kenyatta para continuar a ser um mediador de negociações de paz na Etiópia e na região dos Grandes Lagos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A UNITA deu entrada hoje de uma ação extraordinária de inconstitucionalidade junto ao Tribunal Constitucional, ação aos atos praticados pelo próprio Tribunal Constitucional nas vestes de Tribunal Eleitoral, que rejeitou queixas da oposição sobre os resultados eleitorais. Isto há apenas 2 dias da tomada de posse do presidente João Lourenço. A crónica do Manuel José.
A ação de recurso extraordinário deu entrada esta manhã no Tribunal Constitucional, que alega que esta instância, nas vestes do Tribunal Eleitoral, denegou justiça, violando a Constituição da República, segundo o advogado da UNITA, António Cangombe.
É um recurso de inconstitucionalidade que foram praticadas ao longo do processo. Ele recorre ao Tribunal Constitucional para este, contrariando as decisões do Tribunal Constitucional nas vestes do Tribunal Eleitoral. Juridicamente, não é mesmo então recurso à decisão do Tribunal Constitucional, mas veste do Tribunal Eleitoral.
Outra jurista e constitucionalista, também ligada à UNITA, Mihaela Weber, é da opinião que, apesar de juridicamente haver a possibilidade dos atos, como o da investidura do Presidente da República, sofrer cancelamento, por outro lado, diz ser pouco provável que o Tribunal Constitucional atenda esta solicitação do seu partido.
Sim, se fosse um tribunal sério, automaticamente há efeito suspensivo. Mas, em princípio, eu acho que vão rejeitar. Conhecemos a natureza do regime e a natureza das instituições que nós temos.
A Voz da América foi falar com um especialista em direito constitucional, Albano Pedro, que entende haver, sim, razões para que exista esta ação protagonizada pelo maior partido na oposição em Angola.
Quem estiver no âmbito da reclamação do contencioso eleitoral vai restar o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Nesse caso, intentado já ao tribunal, nas suas vestes de tribunal constitucional.
Contudo, o também professor universitário pensa que seria mera formalidade.
É que ele não vai alterar fundamentalmente o conteúdo da decisão, não vai olhar para os votos, não vai olhar para as atas, não vai olhar para nada. se você está a recorrer ao mesmo tribunal e este tribunal vai avaliar em recurso com a mesma composição de juízes, em rigor você não está a falar em recurso. Em termos práticos, temos só a inconveniência de serem os mesmos juízes. Isso é um problema.
Por isso, Pedro defende a reforma do sistema de justiça angolano com urgência.
Se tentarmos a inconstitucionalidade, o que acontece? Automaticamente tem efeito suspensivo? Não, não gera efeito suspensivo, tem efeito extintivo. É mais grave. Se for considerado inconstitucional e a inconstitucionalidade afetar diretamente o processo eleitoral todo, o processo é nulo, pura e simplesmente. De repente já ninguém toma posse, de repente já não há mais presidente, tem que se reorganizar as eleições.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Desde o fim das eleições que as forças de segurança de Angola foram colocadas em prontidão combativa elevada, o que resultou na presença nas ruas da capital de elevado número de agentes armados da polícia, da unidade de intervenção rápida e também do exército. A UNITA emitiu um comunicado afirmando que a presença dessas forças nas ruas da capital visa intimidar o cidadão que pretende manifestar-se contra os resultados eleitorais no dia da tomada de posse, do que disse ser um presidente sem legitimidade. O maior partido da oposição apelou, e passamos a citar, ao bom senso das forças de defesa e segurança desdobradas em todo o país e equipadas com material bélico pesado, a se absterem do uso da força contra os cidadãos. Eluando Okoko Mokuta foi ouvir a opinião de cidadãos.
Carlos José Francisco, um dos moradores de Luanda, diz que a tomada de posse de João Lourenço não pode justificar polícias e militares em qualquer canto da cidade.
Quem está nesta pública consegue notar o impacto que a presença da polícia traz. Há um certo tom de amedrontamento que é diferente, por exemplo, daquilo que se diz, que as Forças Armadas e a Polícia Nacional estão a se preparar para o ato de tomada de posse. Eu acho que o ato de tomada de posse não poderia necessitar necessariamente do exercício político-militar tão expansoso ou então com a dimensão que está a ser evidente. Nós não precisamos em todas as alterias da cidade e sobretudo nos espaços públicos e muito populares, ter algum aglomerado de polícia, de 3 ou 4 ou uma equipa maior.
Martins Correia, outro cidadão angolano residente em Luanda, diz que o número de polícias antimotim nas ruas abre feridas de muitas famílias.
Eu acho que isso é desnecessário, porque pronto, nós estamos numa sociedade pós-conflito, logo os traumas da guerra ainda moram na mentalidade coletiva da população. Portanto, isso, em vez de representar segurança, traz estresse, traz o trauma de volta, aquelas lembranças de guerra. Então, traz mais inquietação do que segurança. E, portanto, a secular, normalmente, porque pronto, a vida não para. Parar de fazer o teu fazer dia a dia por causa dessas coisas, porque está realmente complicado a vida.
O jornalista e antigo deputado da Casa CE, Makuta Tankondo, diz não haver necessidade da existência destas forças nas ruas de Luanda.
Porque quem ganhou, na verdade, quem ganhou com toda honestidade, não precisa dessa força toda na rua para intimidar os opositores.
Segundo Makuta Tankondo, o ato só se justifica diante de uma polícia e forças de segurança não republicanas.
Porque se fosse um exército republicano que não depende de nenhum partido político, polícia igualmente, cujos chefes, comandantes, generais todos não são nomeados, não são patenteados ou como consequência de obediência política, não aceitaria fazer isso.
Koki Mokuta, Luanda.
E vamos agora falar da participação feminina nos órgãos de poder de Angola, algo que a partir desta quinta-feira conhece novos e importantes desenvolvimentos, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
Para os próximos 5 anos, Angola vai contar com uma mulher na liderança da Assembleia Nacional, na pessoa da jornalista Carolina Cerqueira, enquanto que a bióloga Esperança da Costa será investida esta quinta-feira no cargo de vice-presidente da República. As duas figuras femininas vão juntar-se à jurista Laurinda Cardoso, que preside o Tribunal Constitucional. A ativista dos direitos das mulheres e da igualdade do género, Luísa Rogério, diz que o país está diante de um novo paradigma de gestão política.
E partindo do princípio que as têm nomeadas, têm sido escolhidas com base nas suas competências, não apenas nas cotas puras, com base no sistema de cotas puras e secas, eu acredito sim que poderão de alguma forma infundir ou transmitir alguma diferença. Quanto mais não seja para melhorar a qualidade do debate político, a qualidade do diálogo tem que acreditar e continuar a acreditar na capacidade dialogante das mulheres, que sim, as mulheres fazem toda a diferença, conseguem fazer a diferença, conseguem pelo menos contribuir para olharmos para os problemas de forma frontal, abordá-los e discutir, sem transformar isso em caso de vida ou morte ou numa batalha campal.
Por sua vez, a deputada da UNITA, Clarice Caputo, considera uma evolução na prestação feminina a indicação de mais mulheres nos três poderes, mas afirma não ser suficiente para se ajustar se as mulheres estão a dar passos concretos para demonstrarem a sua valorização.
É preciso olhar para a prestação que estas mulheres vão ter. Nós, pelo menos, ao nível do Poder Judicial, já conseguimos avaliar que a senhora Laurinda Cardoso, para mim pessoalmente, foi uma decepção muito grande, não é? Em termos daquilo que uma juíza deve, no seu papel, exercer. Somos a maioria no país e, portanto, merecemos efetivamente estarmos colocadas em lugar de decisão, mas também temos que demonstrar, quando lá chegamos, que vale a pena apostar em nós. Termos um cargo, mas estarmos dependentes de outros poderes para nós podermos tomar decisões, acho que isto não.
Rafael Moraes, líder da Associação Habitat, diz esperar que as três figuras olhem para as questões sociais básicas e para reformas da justiça do país com maior responsabilidade.
Cada um que vai ali tem que ter essa responsabilidade, sobretudo olhar para as questões sociais, porque é o que mais afeta a sociedade, né? Infelizmente, a prática tem nos mostrado muito contrário e também decepcionado, né? Digamos assim. Por isso é que durante esses 5 anos passados e agora com as eleições, vimos como é que as pessoas se comportaram em termos de votação. Nós passamos no táxi, no autocarro, estamos a ver como é que as pessoas estão a lamentar. Água, energia, a questão da justiça, a questão dos hospitais. Não basta só olhar para as estruturas como as estruturas dos hospitais, mas é importante que essas estruturas funcionem como tal. Tem que haver medicamento, coisas básicas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, 13 de setembro de 2022. Vamos agora falar da companhia aérea angolana, a TAG, que teve um prejuízo de quase US$ 1.000.000 no espaço de um ano e onde o Estado injetou já este ano 950 milhões para tentar salvar a companhia de bandeira. A TAG anunciou, aliás, ter chegado a acordo com a fabricante aeronaves Boeing sobre a resolução de pendências financeiras, ou seja, sobre a dívida à Boeing, mas sem revelar o montante e a forma de pagamento. O Manuel José diz-nos que as dificuldades financeiras continuam e começaram agora a ter efeitos como despedimentos.
Até o momento já foram despedidos 50 trabalhadores, de acordo com a Comissão Sindical da TAG. A direção da empresa diz que os despedimentos podem ser temporários. O sindicato não acredita. Especialista em finanças e gestão pública aconselha o Estado a decretar falência técnica à Companhia Angolana de Bandeira. A TAG vive hoje um dos seus piores dias, segundo o líder da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Companhia, Sebastião Fernandes.
É um número grande, são 50 trabalhadores. O ter, queiramos, quer não, traz um impacto negativo. O presidente da Comissão Executiva diz que essas pessoas poderão vir a ser reintegradas caso a TAG venha melhorar. Mas eu, enquanto advogado, enquanto sindicalista, sei que isto quer dizer um discurso para fora. É para amenizar os ânimos, porque, a bom rigor, essas pessoas já não voltam. Mesmo os colegas que estão a ser dispensados temporariamente, em bom rigor, esses colegas já não voltam.
Para o consultor em finanças públicas, Eduardo Nkosi, a situação da TAG é semelhante a outras empresas do Estado e o conselho que deixa para a TAG.
Então, se fosse uma empresa privada, eu diria, praticamente declara falência e cria uma nova empresa. Porque o sistema é o mesmo, que traga também aqui o problema do sistema do país. Essas empresas públicas funcionam como o sistema da governação do país. Muita roubalheira, muitos desvios.
O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a TAG, sendo uma companhia estatal, devia ser mais transparente em relação à sua gestão.
Nos últimos 5 anos, o TAG teve prejuízos de quase US$ 1.000 milhões. Entre 2019 e 2020, o Estado colocou na TAG a volta de 950 milhões de dólares. Ainda agora, em 2022, o Porto anda por 75 milhões de dólares de ataque. Mas ninguém sabe o que é que se passa na batalha. Sabe que a empresa está a ser estruturada, mas não se conhece o plano de reestruturação.
O líder da Comissão Sindical de Ataque, Sebastião Fernandes, considera muito nebuloso o que se está a passar neste momento na TAG.
Sei que a TAG fez um contrato com a Highfly, que está a operar no percurso, pelo menos, Luanda-Lisboa, Espanha. Companhia aérea portuguesa é que está a operar e nossos Boeing já não estão aí para Lisboa, por exemplo, nem para o Porto.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta emissão vespertina pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Pode também escutá-la através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, a Rádio Sitchanou, que é Lesta FM, a Rádio Papagaio, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Comunitária de Casumai e também a Rádio Educativa. Não esqueça, a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e não esqueça o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E sexta-feira, o programa África Agora dedica-se a São Tomé e Príncipe para ter eleições no dia 25 deste mês. São eleições legislativas, autárquicas e regional. E o nosso convidado é Adeline de Cassandra. Pode fazer o seu comentário ou a sua pergunta e enviá-la através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466, ou através do Facebook. Não esqueça, África Agora, sexta-feira, vamos falar de São Tomé e Príncipe e das eleições. Kwanza Sul, várias candidatas ao exame para admissão a cargos do Ministério da Saúde protestam contra a sua exclusão desse exame, aparentemente por falhas do sistema de inscrição online. Muitas delas são de províncias vizinhas que fizeram a inscrição no sistema para o Kwanza Sul. O Fernando Caetano falou com várias destas mulheres.
Após publicação das listas e confrontadas com a realidade, algumas candidatas oriundas de Benguela mostraram-se agastadas pelo facto de terem sido excluídas e, perante o facto, foram até junto da Direção Provincial da Saúde, ao que lhes foi dito pelo diretor Felizardo Manuel que o assunto só pode ser resolvido em Luanda pela ministra do setor, como elas mesmas disseram à Voz da América.
Eu sou a Claudina Isabel Angula Basílio, eu vivo no Lubito. Então, neste caso, vim cá na província do Kwanza Sul. Eu fiz a inscrição, dei toda a documentação. Então, estamos aqui, viemos mesmo aqui para pedir e precisamos da ajuda da senhora ministra da Saúde para velar a nossa situação, porque nós não temos família cá no Sumbi. Nós chegamos ontem, passamos a noite na Macon, com tanto sofrimento, com tanto frio, sem comer nada. Estamos aqui e fomos à direção provincial do Kwanza Sul da Saúde, não nos atenderam devidamente. Por favor, estamos a pedir mesmo de coração. Nós precisamos muito mesmo. Nós somos pais, somos mãe dos nossos filhos. Não temos possibilidades. Nós precisamos ir mais além, dar continuidade à nossa carreira profissional. Nós, no ato das inscrições, metemos toda a documentação. Fala, Jandira Capengala, vi cá fazer a minha reclamação. Se o site O site nos deu a certeza que a nossa candidatura foi bem feita. Se não fosse bem feita, que rejeitasse alguns documentos por falta de requerimento, eu não vou passar para o exame. Eu sou filha de uma zungueira. Minha mãe teve que me priorizar dinheiro para me tratar os documentos. Estou aqui na rua, não tenho família aqui no Kwanza Sul. Por favor, senhora ministra, ou vê a nossa situação. Nós também queremos fazer a prova. Nós também temos fé que vamos passar nessa prova, ministra. Por favor.
Anda Francisco. Vim da província de Benguela, fiz a inscrição na província do Kwanza Sul, não fui admitida aos exames do concurso 2022 por causa do requerimento. Queria saber o que está se passando, se a ministra da Saúde, se vai lutucuta. Nós viemos ontem, chegamos à madrugada, dormimos no ar livre e não temos por onde vamos ir. Desde ontem que não comemos nada. Estamos aqui na rua, fomos na direção provincial do Kwanza Sul, fomos ter com o diretor da saúde, disse que isso não consegue resolver, quem resolve é lá em Luanda.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, hoje vamos falar dos jogos da Liga dos Campeões da Europa, a Liga onde estão os grandes, os melhores do futebol mundial. Hoje temos os jogos dos grupos A, B, C e D. Duas equipas portuguesas estão em ação. No grupo B, Porto recebe o Bruges da Bélgica. Bonita cidade. Na primeira jornada, recorde-se, o Porto perdeu com o Atlético Madrid 2-1 e o Bruges bateu o Bayer Leverkusen por 1-0. Há quem diga, portanto, que o treinador do Porto, Sérgio Conceição, está sob pressão para ganhar este jogo com o Bruges. Caso contrário, tudo pode tornar-se difícil. Mas estamos apenas na segunda jornada. Bruges é tricampeão da Belga, mas o campeonato belga não é dos mais fortes, não senhora. O Atlético Madrid está na Alemanha, no campo do Bayer Leverkusen, que este ano não vai nada bem, não senhora. Está em penúltimo lugar do campeonato alemão. Atlético Madrid em sétimo no campeonato espanhol. Outra equipa portuguesa, o Sporting, recebe o Tottenham, jogo do grupo D, em que ambos venceram na primeira jornada. O Sporting foi à Alemanha bater o Eintracht. Tottenham derrotou o Marselha. Ruben Amorim diz que neste grupo só há um favorito.
O favorito do grupo é o Tottenham, porque tem um treinador que já ganhou a Itália, já ganhou a Inglaterra, que tem jogadores de nível mundial, o capitão da seleção inglesa, se calhar um dos melhores ataques do melhor campeonato do mundo. Olhando para as peças, para o treinador, para o clube em si, eu penso que o Tottenham é o favorito deste grupo, mas que todos têm hipóteses. Eu acredito sempre que o Sporting tem sempre hipóteses, portanto todos têm hipótese de passar.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O grande jogo de hoje, contudo, é aquele dos dois Bs, aquele na Alemanha, entre o Bayern e o Barcelona. Regresso de Robert Lewandowski ao campo do Bayern, onde esteve durante muitos anos, mas de onde saiu muito zangado para o Barcelona. Vamos a ver se isto é tempo de vingança. Bayern é palavra com gosto muito amargo na boca dos adeptos do Barcelona. Barcelona nunca ganhou no campo do Bayern. O ano passado foi eliminado pelo Bayern, perdendo 3-0 nesse campo. A primeira vez que o Barcelona foi eliminado nos quartos de final desta competição, em 2020, recordemos, apanhou uma cabazada monumental de 8-2 do Bayern. O treinador do Barcelona, Xavi, diz que o campo do Bayern não é nenhuma casa de terror e que em futebol tudo muda ciclicamente. É, lá isso pode ser verdade. Este é um jogo do grupo C, onde o Vitória Plusen recebe o Inter de Milão. Vitória e Inter só podem pensar na vitória. No grupo A, Liverpool, que este ano não vai nada bem, não senhora, recebe o Ajax da Holanda. Na primeira jornada, Liverpool apanhou uma surra do Napoli, 4-1. Ajax deu cabazada ao Rangers, 4-0. Rangers e Nápoles jogam amanhã na Escócia. Real Madrid anunciou que teve um lucro de 13 milhões de euros na época 2021-2022. É, dá para pagar um ou dois salários.
Banana, banana.
kenda shala kotu kuyanga yue etu kwayongolo kuyobo etu kwayongolo mono mama njange vashiuka kope kayedu etu kwayongolo mono alume kulu batunde kope kayedu
Emissão vespertina da Voz da América, terça-feira, 13 de setembro de 2022. Continuem connosco, nós vamos ficar durante mais uma hora e contamos consigo. Uma hora e trinta da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América, emissão vespertina, terça-feira, 13 de setembro de 2022. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde são 16h30. Na produção está o Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é Rob McLean e aqui convosco na apresentação, Ana Guedes. Principais títulos de hoje, esta hora, dezenas de soldados mortos em novos confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão. Drones bombardeiam a capital de Tigré, Mekelle. William Ruto tomou posse como novo presidente do Quênia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Na onda curta estamos em todo o mundo. Estamos ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em FM também em São Tomé e Príncipe através do transmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão via a web em voaportugues.com. Não se esqueça, estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e o nosso número de WhatsApp mais 1-202-251-9466. E os confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão dominam as notícias internacionais com o João Santa Rita.
A Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, vai reunir-se hoje de emergência, via videoconferência, para discutir os últimos confrontos entre forças da Arménia e Azerbaijão, em que dezenas de soldados foram mortos. A reunião foi convocada a pedido da Arménia. O Azerbaijão não faz parte da organização. Por seu turno, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve conversações telefónicas com o primeiro-ministro da Arménia e com o presidente do Azerbaijão, a quem exortou ao fim dos combates. Pelo menos 49 soldados da Arménia e um número indeterminado de soldados do Azerbaijão morreram em novos confrontos entre os dois países, fazendo aumentar receios de uma nova guerra em grande escala entre estas duas antigas nações da União Soviética. A Arménia disse que forças do Azerbaijão tinham atacado várias posições perto da fronteira, matando 49 soldados arménios. O Azerbaijão disse que forças arménias tinham disparado contra as suas posições, causando baixas que não foram, contudo, especificadas. As duas partes há várias décadas que estão envolvidas num confronto envolvendo o enclave, queríamos dizer, de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. Em 2020, quase 7 mil pessoas morreram numa curta guerra em que o Azerbaijão ganhou território no enclave e na região em redor do mesmo. A Rússia enviou forças de paz para a região. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos apelou à Arménia e ao Azerbaijão para resolverem o conflito por meios políticos e diplomáticos. A Turquia reafirmou o seu apoio ao Azerbaijão, acusando a Arménia de provocações e mentiras. Forças ucranianas estavam hoje a fornecer ajuda a populações de cidades e aldeias libertadas após uma ofensiva no nordeste da Rússia. O vice-ministro da Defesa ucraniano deslocou-se hoje à cidade de Balaklia, um importante centro militar capturado pela Ucrânia, e disse que 150 mil pessoas tinham sido libertadas. Entretanto, prosseguem combates na região de Kharkiv e o presidente Volodymyr Zelensky apelou ao Ocidente para acelerar a entrega de mais armas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano condenou a Alemanha por não fornecer tanques e carros blindados como pedido. Uma fonte oficial militar americana disse que a Rússia cedeu em grande parte as áreas que havia ocupado na zona de Kharkiv e soldados russos em retirada voltaram-se para o seu país, muitos abandonando equipamento. Os Estados Unidos concederam um visto de entrada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, para se deslocar a Nova Iorque para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma fonte diplomática russa disse que Moscovo tinha pedido 56 vistos de entrada, mas os Estados Unidos aprovaram apenas 24. O embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia, disse que a tripulação do avião em que Lavrov tencionava viajar não recebeu vistos. O Departamento de Estado não comentou. Pelo menos uma pessoa ficou ferida num bombardeamento aéreo à capital de Tigray, dois dias depois de forças deste território terem afirmado estar prontas para um cessar-fogo e diálogo com o governo da Etiópia. O bombardeamento atingiu uma zona da Universidade de Mekelle e uma estação de televisão. Um porta-voz do governo regional disse que o campus de economia da universidade tinha sido atacado por drones. Foi o terceiro ataque contra a capital de Tigray desde que o conflito recomeçou o mês passado, depois de um cessar-fogo de 5 meses. Entretanto, dois jornalistas da região de Amara, que criticaram o governo federal, foram presos na semana passada, disse a Reuters, citando documentos da polícia. Govezi Cizai, fundador da Voz da Amara, foi acusado de apoiar a Frente Popular de Libertação de Tigray e Meza Mohamed, da Roa Media, foi acusado de encorajar o povo da Amara a permitir que combatentes daquela organização atravessem as suas zonas. William Ruto tomou hoje posse como quinto presidente do Quênia, uma semana depois do Tribunal Supremo ter rejeitado um apelo contra resultados do seu oponente Raila Odinga. Ruto, de 55 anos de idade, venceu as eleições do mês passado, apesar do seu predecessor, Uhuru Kenyatta, o ter repudiado, afirmando que Ruto não tem capacidade para ser presidente. O novo dirigente prometeu trabalhar para todos os quenianos. Odinga não participou na cerimónia 2, mas enviou uma mensagem de felicitações. No seu discurso, Ruto pediu a Kenyatta para continuar a ser um mediador de negociações de paz na Etiópia e na região dos Grandes Lagos.
Depois das notícias do mundo, vamos aqui até Moçambique. Gestores de organizações não-governamentais acusou o governo moçambicano de pretender controlar e silenciar a sociedade civil com a lei que estabelece regimes jurídicos para a criação, organização e funcionamento das organizações sem fins lucrativos, ao abrigo da qual estas devem apresentar consecutivamente 2 relatórios das atividades à entidade responsável para o seu conhecimento. A proposta de lei já foi submetida à Assembleia da República, não se sabendo se a mesma vai ser aprovada ou não ainda este ano. Ramos Miguel.
O diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, considera que as pessoas que fizeram esta lei ou não sabem como funcionam as organizações da sociedade civil ou então é o mecanismo de controle da sociedade civil. Se eu der o meu relatório de atividades, o que é que ele, o governo, vai fazer com este relatório? Interroga-se o diretor do CIP, acrescentando que eu até posso inventar um plano de atividades e depois não fazer nada daquilo.
Muitas das vezes aquilo que a gente diz que o plano de atividade é um plano indicativo. O contexto muda drasticamente. Muitas das coisas que desenham no plano de atividade acaba não sendo implementado. Vou lhe dar o exemplo de um ano 2018 para 2019. Desenhamos um plano de atividade, mas em dezembro, final do ano, o Sr. Chang foi preso. Em 2019, tudo o que fizemos foi falar de dívidas ao público. E você levou o meu plano de atividade e foi armazenado. Ganha o quê?
Cortes entende que o governo devia preocupar-se mais com aqueles que são mais prejudiciais à economia e à sociedade moçambicana. Nomeadamente os falsos profetas, os traficantes de recursos naturais, de seres humanos e drogas, entre outros crimes e negócios ilícitos.
Aqui, em vez de concentrarmos nisso, estamos a concentrar no único grupo que restou, que apresenta ideias, que faz crítica, mas como nesse país pensa-se que a crítica é para destruir, não quer estás a ouvir, acredito. Se nós não falássemos, se nós não existíssemos, até hoje não estariam nossas irmãs a serem usadas como prostitutas em Jalá. Se nós não existíssemos, nós não falássemos, até hoje não haveria pessoas a entrarem na via pública, sentarem devidamente encartados e a matarem, destruir patrimônio público e privado. Se nós não existíssemos e falássemos, não haveria gente que roubou milhares e milhões de dólares e que estaria impune no lugar das dívidas ocultas e outros casos. Então você está a perseguir-nos para quê? Eu acho uma idiotice.
Para o diretor executivo da Sekeli Kane, Organização de Promoção da Comunicação para o Desenvolvimento, Tomás Vieira Mário, em princípio, a proposta de lei é pacífica na medida em que primeiro tem a ver com a transparência da gestão das organizações, tal como se pede à função pública, segundo, porque faz parte dos mecanismos de monitoria e de prevenção de financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais. Isso é pacífico, mas há receio, e esse receio resulta do facto de que há suspeita de que essas medidas, sendo legítimas, possam ser usadas para fins políticos, destacou aquele responsável.
O nível de confiança da sociedade civil com o governo é, por vezes, muito baixo. Então, cria suspeitas de que o governo, usando mecanismos que são compreensíveis, pode depois servir essa informação para outros fins. Sim, esse que eu receio. Mas que se compreende, compreende-se, porque está no quadro de obrigações do país, dos protocolos internacionais do terrorismo, planeamento de capitais. Então temos que distinguir duas coisas. Distinguir que é legítimo e impõe-se no quadro internacional, mas que existe o receio de que esse assunto possa ser usado para fins políticos. Por exemplo, para se uma ONG tem um dinheiro de uma fonte qualquer e eventualmente o governo não olha esta ONG com bons olhos, poder ao seu financiador chantagear.
Por seu turno, o diretor do Observatório do Meio Rural, João Mosca, diz tratar-se de uma ofensiva do governo moçambicano.
Uma ofensiva no sentido de limitar a atuação da sociedade, ou seja, crítica, nomeadamente a sociedade civil, através desta lei que eles já depositaram na Assembleia da República, em que procuram fazer um forte controle da sociedade civil nos próximos tempos. Não sei se a lei ainda vai ser aprovada pela Assembleia da República este ano.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Moçambique, onde a polícia diz que registra um aumento de jovens que se fazem passar por terroristas, incendeiam casas para furtar à população em distritos Cabo Delgado, alvos de ataques de grupos ligados ao Estado Islâmico. Os analistas dizem que o surgimento de falsos terroristas pode revelar a fragilidade da polícia. Na reportagem de André Batista, o chefe da polícia de Cabo Delgado, fala.
Continua indivíduos oportunistas que se fazem de terroristas, incendeiam casas para afugentar pessoas para poderem roubar.
Vicente Chicote, comandante da Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado. O incidente mais recente foi registrado na noite de segunda-feira 12, quando um grupo de jovens que se fazia passar por terroristas colocou fogo em salas de aulas de construção precária para agitar a população, incluindo deslocados, e roubar seus bens em Metoro, no distrito de Anquabe. Os falsos terroristas atearam fogo à escola enquanto gritavam em árabe Allah Akbar, que significa Deus Grande, agindo da mesma forma quando os grupos terroristas atacam a aldeia do distrito de Cabo Delgado, aumentando a preocupação da polícia, que na ocasião conseguiu evitar o saque de bens e deteve os suspeitos.
Mesmo que um dia vocês pudessem assistir, quem são esses terroristas que nos dão de fazer aqui, pela imagem? Vocês iam ver que aqueles não merecem nos assustar, nem um pouquinho.
Avançou Vicente Chicote ao reconhecer que as ações da polícia não têm sido concisas no combate ao terrorismo. Segundo dados da polícia, este ano, mais de 10 jovens foram detidos por envolvimento em prática de banditismo ao se fazerem passar por terroristas para roubar bens à população, sobretudo nos distritos a sul de Cabo Delgado. Para o analista Wilker Dias, o saque de bens por jovens que se fazem passar por terroristas revela uma deterioração grave da segurança, porque os falsos terroristas encontraram um campo de atuação à margem do conflito devido à ausência de controle das autoridades.
Então é preciso haver uma maior fiscalização e, fora a fiscalização, prover-se de alguns serviços que podem ser tidos como básicos para o próprio funcionamento da vida social das pessoas. Porque se há esta falta do básico para a vida social das pessoas, o que vai acontecer? As pessoas vão acabar por roubar, por saquear, por se fazerem passar por terroristas para poderem satisfazer aquelas suas necessidades.
André Batista, para a Voz da América.
A polícia moçambicana diz que acaba de neutralizar 29 indivíduos que tinham sido recrutados nos distritos de Nacala e Memba para supostamente integrarem o grupo terrorista que desde 2017 protagoniza ataques em Cabo Delgado, conforme apurou a Dina Soalé.
Ousmane Sila, de 12 anos, e Aliu Sila, de 10, já foram juntar-se às 23 crianças, entre as quais uma de 5 anos de idade, que estão neste momento sob a guarda das autoridades regionais de Kinara Sul do país. Contactado pela nossa reportagem, o governador local afirma que não vão permitir futuras situações desta natureza. Em crioulo, Mamadou Sanhá sublinha que a escola é permitida sim, mas deve reunir condições necessárias.
A escola
é permitida, é tudo o que queremos para as nossas crianças. Mas que seja em boas condições, não vamos permitir este tipo de prática. Dizia o governador da região de Kinara, preocupado com o crescente fenómeno de crianças talibãs nos últimos tempos, sobretudo no sul continental da Guiné-Bissau. O coordenador nacional de rede de jovens, adolescentes e crianças diz que é urgente o engajamento das autoridades máximas do país. Esta prática é frequente, já aconteceu várias vezes. Esta não é a primeira vez, refere Rosário Cabi. O ativista acrescenta que as violações contra as crianças, particularmente o trabalho infantil, acontece aos olhos das autoridades guinenses. Por isso, Rosário Cabi promete ações cívicas para pôr fim à prática de crianças talibãs na Guiné-Bissau.
Vamos desencadear ações cívicas para pôr fim a esta prática. Mas é preciso engajamento do Estado, nesse caso, governo da Guiné-Bissau, para que esse tipo de situação ou comportamento possa ser estancado de uma vez por todas.
O caso de Buba já se encontra, entretanto, no Ministério Público. Aliás, uma fonte judicial disse à Voz da América que o suposto mestre corânico foi aplicado duas medidas de coação, nomeadamente obrigação da apresentação periódica e termo de identidade e residência. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Como ouviram, não estivemos aqui a falar de jovens em Moçambique, estivemos aqui a falar sim de crianças, 25 crianças talibã na Guiné-Bissau, que estavam à mercê de um professor corânico e que foram recuperadas no fim de semana na cidade de Buba, no sul do país. Encontram-se bem, já receberam alta, garante o médico do Hospital Regional Local. Este foi um trabalho do Lassana Kassamá. Vamos agora então sim falar dos jovens que foram neutralizados, 29 neutralizados pela polícia moçambicana, que tinham sido recrutados nos distritos de Nacala e Memba para supostamente integrarem o grupo terrorista que desde 2017 protagoniza ataques em Cabo Delgado. Adina.
Os referidos indivíduos, segundo o porta-voz da polícia Zacarias Nakuti, foram neutralizados na chamada zona de risco de Cabo Delgado, concretamente nos distritos de Macomia, Palma e Kisanga. Nakuti informou que os indivíduos foram neutralizados graças aos trabalhos operativos da polícia em Cabo Delgado e encaminhados às subunidades policiais antes que se juntassem aos terroristas.
Aproveitamos esta oportunidade para lançar o nosso apelo a toda a comunidade a continuar a manter-se vigilante, a denunciar todos os casos que atentem contra a ordem pública, a denunciar todos os indivíduos que aparecem à nossa comunidade para aliciar jovens com falsas promessas de emprego, que na verdade vão para engrossar a lista de terroristas a nível do distrito, ou melhor, da província de Cabo Delgado.
Entre os recrutados estão 27 homens e 2 mulheres. Eles dizem que foram convidados para trabalhar na atividade pesqueira, mas fato curioso, segundo a polícia, é que a maioria desconhece para quem ia trabalhar.
Outro sai em Memba, outro sai ali na Cala, outro sai em Paz Pinta. 3, 4, 5, 6, até ficava 29. Finho. Só o homem, quando vê o filho dele, enquanto ele estava morando ali, enquanto ele conhece um teu lugar que vai trabalhar para comer o filho dele, é difícil para o filho dele deixar a morrer. Ali, vocês se passaram ali 2 meses, um mês e meio. Estão conseguindo com 20 mil ou 25 mil, depois se vocês conseguirem 20 mil, não tenho cabeça de pensar que o meu filho vai estudar, vai comer, vai botar roupa, depois você voltar.
Esta não é a primeira vez que indivíduos oriundos da zona costeira da província de Nampula, principalmente em Memba, recentemente atacada, são aliciados para se juntar aos terroristas com promessas de emprego em Cabo Delgado e uma vida melhor. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E sexta-feira vamos falar sobre São Tomé e Príncipe a propósito das eleições legislativas regionais e também autárquicas. E o nosso convidado é Adelino Cassandra. Pode enviar as suas perguntas, comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. E vamos para a página da política americana com o João Santa Rita, que fala da questão do aborto e as eleições legislativas de novembro.
Estamos-nos a aproximar das eleições legislativas nos Estados Unidos, que vão decorrer em novembro e em que em jogo estarão o controle do Senado e da Câmara dos Representantes. Atualmente, os democratas têm o mesmo número de lugares no Senado que os republicanos, 50, mas beneficiam da maioria porque, em caso de empate, quem desempata a votação é, de acordo com a lei constitucional, a vice-presidente Kamala Harris, que é, como sabemos, democrata. Na Câmara dos Representantes, neste momento, os democratas têm 8 lugares de vantagem, havendo 5 lugares vagos. Portanto, podemos dizer que a vantagem dos democratas é mínima e até há bem pouco tempo as sondagens indicavam uma vitória esmagadora dos republicanos em ambas as câmaras, resultado da impopularidade do presidente Joe Biden, da retirada catastrófica do Afeganistão e, claro está, da situação económica, isto é, a inflação e preços dos combustíveis. Mas, subitamente, nas últimas semanas, isso tem mudado. E os democratas têm vindo a concentrar a sua campanha em 2 aspectos importantes: Donald Trump e a decisão do Supremo Tribunal de abolir o direito constitucional ao aborto. Donald Trump é uma figura que causa divisão mesmo entre os republicanos. E a isso junta-se a questão do aborto, que, na sua campanha, os democratas apresentam como uma prova do perigo para os direitos constitucionais dos americanos, embora haja que dizer que o que o Supremo Tribunal fez foi delegar para os Estados e para a legislatura federal a questão do aborto. Mas, de acordo com as sondagens, isso está a galvanizar o eleitorado feminino e, nessa faixa do eleitorado, as independentes jogam um papel importante e podem estar a virar-se para candidatos democratas devido à questão do aborto. Yamiche Alcindor é apresentadora de um programa de política na cadeia de televisão pública, PBS, e diz que há mesmo eleitoras republicanas que vão votar pelos democratas devido a essa questão. Eu ouvi isso no Ohio, no Missouri, em Michigan e noutras partes, porque as mulheres neste país sentem a paixão e irritação, e isso atravessa linhas partidárias. Eram palavras de Yamiche Alcindor. Uma coisa é certa: os candidatos republicanos à legislatura estão agora a tentar evitar essa questão face ao repúdio do eleitorado de tentativas de se proibir todo o tipo de aborto em muitos estados, o que, a julgar também por sondagens, a maioria dos republicanos se opõe, embora haja que dizer a maioria acorde em restrições temporais ao aborto, isto é, quanto tempo depois é que pode ser efetuado um aborto. Os republicanos querem manter as campanhas centradas noutras questões. Molly Hemingway é uma analista conservadora da revista The Federalist. Obviamente, os democratas estão a concentrar-se na questão do aborto porque não têm outra questão em que possam fazer campanha. O sentimento geral no país é que as pessoas estão muito frustradas com a direção em que o país vai.
The general mood of the country is that people are very frustrated with the direction of the country. The economy is obviously bad.
A economia está, obviamente, em mau estado. A situação na fronteira é má. Política externa não vai bem. E, por isso, não têm outra questão.
The border is bad. Foreign policy is not going well. So they don't have anything else.
Eram palavras da analista Molly Hemingway. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Mas vamos ver o que dizem as sondagens. E aí há diferenças, embora haja acordos de todos que os republicanos deverão ganhar controlo da Câmara dos Representantes. É no Senado que há diferenças nas sondagens. O portal Vox diz que precisamente a questão do aborto poderá ser importante nas corridas aos 35 dos 100 lugares do Senado em jogo e que poderão alternar o equilíbrio do poder. E aí os democratas poderão continuar a manter a maioria, ainda que mínima. Já o portal Real Clear Politics diz que para já os republicanos deverão vencer também o Senado, embora com uma maioria mínima de 52 lugares dos 100. Há que salientar, contudo, que o portal Vox indica que a questão do aborto é apenas a quarta questão de importância nas eleições para a legislatura, estando no topo a inflação, a liderança do país e a economia, uma sondagem que, sem dúvida, agrada aos republicanos. Nestas eleições legislativas, estarão também em jogo governadores em 36 estados e também para as legislaturas de 46 estados. E isso é também importante, porque sendo os Estados Unidos uma federação, os estados têm muito poder de legislar e a questão do aborto assume, na verdade, mais importantes a esse nível do que a nível federal. Devido a todas estas questões em jogo, é possível que estas eleições de novembro sejam marcadas por um nível recorde de afluência às urnas, tendo em conta que as eleições intercalares dos mandatos da presidência são geralmente de pouca afluência, principalmente entre o eleitorado jovem, que é de grande importância para os democratas. Claire McCaskill é uma antiga senadora do Partido Democrata.
More importantly, what we're going to see, and this is what I really do believe, is that will we defy history?
Mais importante, o que nós vamos ver, e é isso que eu acredito, é se vamos desafiar a história tendo uma afluência que nunca tivemos do partido que tem o poder e a presidência. Eu penso que é nisso que as pessoas deviam concentrar.
That's what everybody should be looking at, I think, because, you know, the old saying about midterms, it's all about who shows up.
Há um velho ditado sobre as intercalares. Tudo depende de quem vai aparecer. E isso é o que é difícil nas intercalares, é levar as pessoas às urnas. E penso que há mais motivação do lado democrata este ano do que alguém podia prever.
And I think we have more motivation on the Democratic side this year than anybody anticipated we would have.
Eram palavras de Claire McCaskill, antiga senadora do Partido Democrata. Em breve, o Partido Republicano irá anunciar um programa denominado O Compromisso com a América, uma imitação do Contrato com a América, que em 1994 levou os republicanos a uma vitória esmagadora nas eleições legislativas, pondo fim ao controlo da Câmara dos Representantes pelos democratas, controlo esse que vinha desde 1953. Para ambos os partidos, e como disse a senadora McCaskill, a afluência apresenta-se como um fator de veras importante para garantir a vitória e a que devemos prestar atenção.
Mais de 50 ministros do meio ambiente estão reunidos no Senegal esta semana para a Conferência Ministerial Africana sobre o Meio Ambiente. Plásticos e a queima nociva de resíduos estão no topo da agenda, Mancio Miguel.
A conferência ocorre na sequência de grandes inundações e secas em todo o continente africano que agravaram a insegurança alimentar, danificaram infraestruturas vitais e custaram bilhões de dólares às economias frágeis. Além desses desastres, está a questão da poluição plástica e a queima de resíduos que libera metano e outros gases nocivos ao meio ambiente. Richard Monang é o vice-diretor regional do Escritório da África do Programa das Nações Unidas para o Ambiente.
If that is not addressed, it will not only end up creating inconvenience in cities.
Ele diz que se isso não for resolvido, não só vai acabar criando transtornos nas cidades, mas ao mesmo tempo a queima a céu aberto está a causar poluição. E assim, continua ele, converter esses resíduos em oportunidades como a reciclagem de plásticos em telhas plásticas, onde os jovens podem aprender habilidades, criará empregos.
Converting that waste into opportunities, like recycling plastic waste into plastic tiles, where young people can actually be able to learn skills, will create jobs.
Milhares de africanos morrem anualmente de doenças relacionadas com a poluição do ar. Isto de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Os ministros presentes também discutirão o desenvolvimento de um acordo internacional sobre a poluição plástica, uma questão considerada importante nos países africanos, onde muitas vezes faltam sistemas de gestão de resíduos e educação sobre o tratamento de lixo. John Kerry, enviado especial presidencial dos Estados Unidos para o clima, deve participar da conferência na quarta e quinta-feira para discutir as emissões de metano, adaptação climática e a gestão de resíduos. Beji Dauda, o executivo da Agência Nacional do Meio Ambiente da Gâmbia, espera que o evento permita que os participantes criem parcerias significativas que abrangem todo o mundo, uma vez que o ambiente não conhece fronteiras.
O environment has no boundaries. What affects us here also goes to other parts of the world.
A conferência do meio ambiente termina na sexta-feira.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Vamos continuar durante mais 30 minutos. Convosco vai continuar na produção Mariano Bartolomeu. O nosso engenheiro de som continua a ser Rob McLean. E convosco aqui na apresentação vai continuar Ana Guedes. Eu espero poder contar com a vossa companhia. Continue connosco. Horas aqui em Washington, esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português, terça-feira, 13 de setembro de 2022. Convosco continua na produção Mariano Bartolomeu, o Rock McLean continua na técnica, convosco na apresentação Ana Guedes. Bem-vindos de novo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, ainda FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Junte-se a nós também no Facebook, Twitter, Instagram e fale connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Da atualidade, ainda neste momento, cenas de soldados mortos em novos confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão. A capital de Tigray, Mekelle, foi bombardeada com drones. Em Moçambique, a polícia deteve jovens alegadamente recrutados para terrorismo em Nampula. E na Guiné-Bissau, as autoridades investigam o caso de 25 crianças talibé usadas alegadamente como escravas. Terça-feira, na Voz da América, dia de política na América, também de saúde. Mas mais à frente, por agora, vamos começar em Moçambique, onde a polícia deteve 29 indivíduos recrutados nos distritos Nacala e Memba, em Nampula, para supostamente integrarem o grupo terrorista que desde 2017 protagoniza ataques em Cabo Delgado e que nos últimos tempos está a estender as suas incursões a distritos na província de Nampula. Adina Swalehé.
Os referidos indivíduos, segundo o porta-voz da polícia Zacarias Nakuti, foram neutralizados na chamada zona de risco de Cabo Delgado, concretamente nos distritos de Macomia, Palma e Kisanga. Nakuti informou que os indivíduos foram neutralizados graças aos trabalhos operativos da polícia em Cabo Delgado e encaminhados em subunidades policiais antes que se juntassem aos terroristas.
Aproveitamos esta oportunidade para lançar o nosso apelo a toda a comunidade a continuar a manter-se vigilante, a denunciar todos os casos que atentam contra a ordem pública, a denunciar todos os indivíduos que aparecem à nossa comunidade para aliciar jovens com falsas promessas de emprego, que na verdade vão para engrossar a lista de terroristas a nível do distrito, ou melhor, da província de Cabo Delgado.
Entre os recrutados estão 27 homens e 2 mulheres. Eles dizem que foram convidados para trabalhar na atividade pesqueira, mas fato curioso, segundo a polícia, é que a maioria desconhece para quem ia trabalhar.
Outro saiu memba, outro saiu ali na cala, outro saiu em baixo pinta. 3, 4, 5, 6, até ficava 29. Tinho. Só o homem, quando vê o filho dele, enquanto ele estava morando ali, enquanto ele conhece um teu lugar que vai trabalhar para comer o filho dele, é difícil para o filho dele deixar a morrer. Ali, quando se passavam já ali 2 meses, um mês e meio. Estão conseguindo com 20 mil ou 25 mil, depois se você conseguir em 20 mil, tem o cabelo de dar para o meu filho, vai estudar, vai comer, vai botar roupa, depois você voltar.
Esta não é a primeira vez que indivíduos oriundos da zona costeira da província de Nampula, principalmente em Memba, recentemente atacada, são aliciados para se juntar aos terroristas com promessas de emprego em Cabo Delgado e uma vida melhor. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Ainda em Cabo Delgado, a polícia alertou para o aumento de jovens que se fazem passar por terroristas e incendeiam numerosas casas para depois furtarem à população nos distritos de Cabo Delgado, alvos de ataques de grupos ligados ao Estado Islâmico. Os analistas políticos apontam assim para a falta de autoridade do Estado. André Batista.
Continua indivíduos oportunistas que se fazem de terroristas, incendeiam casas para afugentar pessoas, para poderem roubar.
Vicente Chicote, comandante da Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado. O incidente mais recente foi registrado na noite de segunda-feira 12, quando um grupo de jovens que se fazia passar por terroristas colocou fogo em salas de aulas de construção precária para agitar a população, incluindo deslocados, e roubar seus bens em Metoro, no distrito de Anquabe. Os falsos terroristas atearam fogo à escola enquanto gritavam em árabe Allah Akbar, que significa Deus Grande, agindo da mesma forma quando os grupos terroristas atacam a aldeia do distrito de Cabo Delgado, aumentando a preocupação da polícia, que na ocasião conseguiu evitar o saque de bens e deteve os suspeitos.
Mesmo que um dia vocês pudessem assistir, quem são esses terroristas que nos dão de fazer aqui, pela imagem? Vocês iam ver que aqueles não merecem nos assustar, nem um pouquinho.
Avançou Vicente Chicote ao reconhecer que as ações da polícia não têm sido concisas no combate ao terrorismo. Segundo dados da polícia, este ano, mais de 10 jovens foram detidos por envolvimento em prática de banditismo ao se fazerem passar por terroristas para roubar bens à população, sobretudo nos distritos ao sul de Cabo Delgado. Para o analista Wilker Dias, o saque de bens por jovens que se fazem passar por terroristas revela uma deterioração grave da segurança, porque os falsos terroristas encontraram um campo de atuação à margem do conflito devido à ausência de controle das autoridades.
Então é preciso haver uma maior fiscalização e fora a fiscalização prover-se de alguns serviços que podem ser tidos como básicos para o próprio funcionamento da vida social das pessoas. Porque se há esta falta do básico para a vida social das pessoas, o que vai acontecer? As pessoas vão acabar por roubar, por saquear, por se fazerem passar por terroristas para poderem satisfazer aquelas suas necessidades.
André Batista, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português para a África. Vamos até a Guiné-Bissau, duas das 25 crianças talibé que estavam à mercê de um professor corânico e que foram encontradas pelas autoridades este fim de semana na cidade de Buba, no sul do país, já receberam alta, garante o médico, do hospital regional local. O caso está, contudo, a suscitar forte debate à volta das crianças que são enviadas para aprender o Alcorão e acabam nas ruas das cidades da Guiné-Bissau e dos países vizinhos. Lassana Kassamá.
O Sumani Sila, de 12 anos, e a Liu Sila, de 10, já foram juntar-se às 23 crianças, entre as quais uma de 5 anos de idade, que estão neste momento sob a guarda das autoridades regionais aqui na sul do país. Contactado pela nossa reportagem, o governador local afirma que não vão permitir futuras situações desta natureza. Em crioulo, Mamadou Sanhá sublinha que a escola é permitida sim, mas deve reunir condições necessárias.
A escola
é permitida, é tudo o que queremos para as nossas crianças, mas que seja em boas condições. Não vamos permitir este tipo de prática.
Não quero permitir. Que tipo de...
Dizia o governador da região de Kinarap. Preocupado com o crescente fenómeno de crianças talidez nos últimos tempos, sobretudo no sul continental da Guiné-Bissau, o coordenador nacional de rede de jovens adolescentes e crianças diz que é urgente o engajamento das autoridades máximas do país. Esta prática é frequente, já aconteceu várias vezes. Esta não é a primeira vez, refere Rosário Cabi. O ativista acrescenta que as violações contra as crianças, particularmente o trabalho infantil, acontece aos olhos das autoridades guineenses. Por isso, Rosário Cabi promete ações cívicas para pôr fim à prática de crianças talidez na Guiné-Bissau.
Vamos desencadear ações cívicas para pôr fim a esta prática. Mas é preciso engajamento do Estado, nesse caso, o governo da Guiné-Bissau, para que esse tipo de situação ou comportamento possa ser estancado de uma vez por todas.
O caso de Buba já se encontra, entretanto, no Ministério Público. Aliás, uma fonte judicial disse à Voz da América que o suposto mestre corânico foi aplicado duas medidas de coação, nomeadamente obrigação da apresentação periódica e termo de identidade e residência. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
E em Angola, dois dias da posse do presidente e vice-presidente da República, com uma forte presença militar nas ruas, a UNITA diz que não atirou a toalha ao chão. Isto não acabou, diz o maior partido da oposição em Angola, em relação ao processo eleitoral do passado 24 de agosto. Deu entrada hoje mesmo, junto do Tribunal Constitucional, a ação extraordinária de inconstitucionalidade aos atos que foram praticados pelo próprio Tribunal Constitucional, enquanto Tribunal Eleitoral. Especialistas entendem que, se for aceita a ação, o ato da tomada de posse pode ser suspenso. Manuel José, desde Luanda.
A ação de recurso extraordinário deu entrada esta manhã no Tribunal Constitucional, onde a UNITA alega que esta instância, nas vestes do Tribunal Eleitoral, denegou justiça, violando a Constituição da República, segundo o advogado da UNITA, António Cangombe.
É um recurso de inconstitucionalidade que foram praticadas ao longo do processo. Ele recorre ao Tribunal Constitucional para este, contrariando as decisões do Tribunal Constitucional nas vestes do Tribunal Eleitoral. Juridicamente, não é o mesmo ente, é um recurso à decisão do Tribunal Constitucional, mas veste o Tribunal Eleitoral.
Outra jurista e constitucionalista, também ligada à UNITA, Mihaela Weber, é da opinião que, apesar de juridicamente haver a possibilidade dos atos, como o da investidura do Presidente da República, sofrer cancelamento, por outro lado, diz ser pouco provável que o Tribunal Constitucional atenda esta solicitação do seu partido.
Sim, se fosse um tribunal sério, automaticamente há efeito suspensivo. Mas, em princípio, eu acho que vão rejeitar. Conhecemos a natureza do regime e a natureza das instituições que nós temos.
A Voz da América foi falar com um especialista em direito constitucional, Albano Pedro, que entende haver, sim, razões para que exista esta ação protagonizada pelo maior partido na oposição em Angola.
Quem estiver no âmbito da reclamação do contencioso eleitoral vai restar o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Nesse caso, intentado já ao tribunal, nas suas vestes de tribunal constitucional.
Contudo, o também professor universitário pensa que seria mera formalidade.
É que ele não vai alterar fundamentalmente o conteúdo da decisão, não vai olhar para os votos, não vai olhar para as atas, não vai olhar para nada. Se você está a recorrer ao mesmo tribunal e este tribunal vai avaliar em recurso com a mesma composição de juízes, em rigor você não está a falar em recurso. Em termos práticos, temos só a inconveniência de serem os mesmos juízes. Isso é um problema.
Por isso, Pedro defende a reforma do sistema de justiça angolano com urgência.
Se tentarmos a inconstitucionalidade, o que acontece? Automaticamente é efeito suspensivo? Não, não gera efeito suspensivo, tem efeito extintivo. É mais grave. Se for considerado inconstitucional e a inconstitucionalidade afetar diretamente o processo eleitoral todo, o processo é nulo, pura e simplesmente. De repente já ninguém toma posse, de repente já não há mais presidente, tem que se reorganizar as eleições.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E vamos à nossa rubrica semanal Política na América, assinada pelo João Santa Rita. O tema de hoje, o peso do tema do aborto na campanha para as legislativas de novembro.
Estamos-nos a aproximar das eleições legislativas nos Estados Unidos, que vão decorrer em novembro, e em que em jogo estarão o controle do Senado e da Câmara dos Representantes. Atualmente, os democratas têm o mesmo número de lugares no Senado que os republicanos, 50, mas beneficiam da maioria porque, em caso de empate, quem desempata a votação é, de acordo com a lei constitucional, a vice-presidente Kamala Harris, que é, como sabemos, democrata. Na Câmara dos Representantes, neste momento, os democratas têm 8 lugares de vantagem, havendo 5 lugares vagos. Portanto, podemos dizer que a vantagem dos democratas é mínima e até há bem pouco tempo as sondagens indicavam uma vitória esmagadora dos republicanos em ambas as câmaras, resultado da impopularidade do presidente Joe Biden, da retirada catastrófica do Afeganistão e, claro está, da situação económica, isto é, a inflação e preços dos combustíveis. Mas, subitamente, nas últimas semanas, isso tem mudado e os democratas têm vindo a concentrar a sua campanha em 2 aspectos importantes: Donald Trump e a decisão do Supremo Tribunal de abolir o direito constitucional ao aborto. Donald Trump é uma figura que causa divisão mesmo entre os republicanos. E a isso junta-se a questão do aborto, que, na sua campanha, os democratas apresentam como uma prova do perigo para os direitos constitucionais dos americanos, embora haja que dizer que o que o Supremo Tribunal fez foi delegar para os Estados e para a legislatura federal a questão do aborto. Mas, de acordo com as sondagens, isso está a galvanizar o eleitorado feminino e, nessa faixa do eleitorado, as independentes jogam um papel importante e podem estar a virar-se para candidatos democratas devido à questão do aborto. Yamiche Alcindor é apresentadora de um programa de política na cadeia de televisão pública, PBS, e diz que há mesmo eleitoras republicanas que vão votar pelos democratas devido a essa questão. Eu ouvi isso no Ohio, no Missouri, em Michigan e noutras partes, porque as mulheres neste país sentem a paixão e irritação, e isso atravessa linhas partidárias. Eram palavras de Yamiche Alcindor. Uma coisa é certa, os candidatos republicanos à legislatura estão agora a tentar evitar essa questão face ao repúdio do eleitorado de tentativas de se proibir todo o tipo de aborto em muitos estados, o que, a julgar também por sondagens, a maioria dos republicanos se opõe, embora haja que dizer a maioria acorde em restrições temporais ao aborto, isto é, quanto tempo depois é que pode ser efetuado um aborto. Os republicanos querem manter as campanhas centradas noutras questões. Molly Hemingway é uma analista conservadora da revista The Federalist. Obviamente, os democratas estão a concentrar-se na questão do aborto porque não têm outra questão em que possam fazer campanha. O sentimento geral no país é que as pessoas estão muito frustradas com a direção em que o país vai.
The general mood of the country is that people are very frustrated with the direction of the country. The economy is obviously bad.
A economia está, obviamente, em mau estado. A situação na fronteira é má. A política externa não vai bem. E, por isso, não têm outra questão.
The border is bad. Foreign policy is not going well. So they don't have anything else.
Eram palavras da analista Molly Hemingway. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Mas vamos ver o que dizem as sondagens. E aí há diferenças, embora haja acordos de todos que os republicanos deverão ganhar controlo da Câmara dos Representantes. É no Senado que há diferenças nas sondagens. O portal Vox diz que precisamente a questão do aborto poderá ser importante nas corridas aos 35 dos 100 lugares do Senado em jogo e que poderão alternar o equilíbrio do poder. E aí os democratas poderão continuar a manter a maioria, ainda que mínima. Já o portal Real Clear Politics diz que para já os republicanos deverão vencer também o Senado, embora com uma maioria mínima de 52 lugares dos 100. Há que salientar, contudo, que o portal Vox indica que a questão do aborto é apenas a quarta questão de importância nas eleições para a legislatura, estando no topo a inflação, a liderança do país e a economia, uma sondagem que, sem dúvida, agrada aos republicanos. Nestas eleições legislativas, estarão também em jogo governadores em 36 estados e também para as legislaturas de 46 estados. E isso é também importante, porque sendo os Estados Unidos uma federação, os estados têm muito poder de legislar e a questão do aborto assume, na verdade, mais importância a esse nível do que a nível federal. Devido a todas estas questões em jogo, é possível que estas eleições de novembro sejam marcadas por um nível recorde de afluência às urnas, tendo em conta que as eleições intercalares dos mandatos da presidência são geralmente de pouca afluência, principalmente entre o eleitorado jovem, que é de grande importância para os democratas. Claire McCaskill é uma antiga senadora do Partido Democrata.
More importantly, what we're going to see, and this is what I really do believe, is that will we defy history?
Mais importante, o que nós vamos ver, e é isso que eu acredito, é se vamos desafiar a história tendo uma afluência que nunca tivemos do partido que tem o poder e a presidência. Eu penso que é nisso que as pessoas deviam concentrar.
That's what everybody should be looking at, I think, because, you know, the old saying about midterms, it's all about who shows up.
Há um velho ditado sobre as intercalares. Tudo depende de quem vai aparecer. E isso é o que é difícil nas intercalares, é levar as pessoas às urnas. E penso que há mais motivação do lado democrata este ano do que alguém podia prever.
And I think we have more motivation on the Democratic side this year than anybody anticipated we would have.
Eram palavras de Claire McCaskill, antiga senadora do Partido Democrata. Em breve, o Partido Republicano irá anunciar um programa denominado O Compromisso com a América, uma imitação do Contrato com a América, que em 1994 levou os republicanos a uma vitória esmagadora nas eleições legislativas, pondo fim ao controlo da Câmara dos Representantes pelos democratas, controlo esse que vinha desde 1953. Para ambos os partidos, e como disse a senadora McCaskill, a afluência apresenta-se como um fator deveras importante para garantir a vitória e a que devemos prestar atenção.
Da política para a saúde, com uma boa notícia, principalmente para os países africanos. Ensaios de uma nova vacina contra a malária desenvolvida pela Universidade de Oxford mostram que é 80% eficaz, o que significa que tem o potencial de salvar milhões de vidas e, eventualmente, erradicar, aliás, a doença. A vacina contra a malária, denominada R21, já tinha mostrado resultados encorajadores após 3 doses primárias. Mas manter essa imunidade tem sido sempre um grande desafio.
Uma das preocupações era que isto fosse uma proteção a curto prazo e durasse apenas alguns meses. Este não é definitivamente o caso, segundo dados que estamos hoje a divulgar. De facto, 80% da eficácia no segundo ano de seguimento após uma dose de reforço é realmente muito encorajador a esse respeito.
O último ensaio da segunda fase envolveu 450 crianças com idade entre os 5 e os 17 meses em redor da cidade de Nanor, no Burkina Faso. Os resultados, publicados na revista médica The Lancet, mostram que a dose de reforço mais forte foi 80% eficaz na prevenção da infecção pela malária. Não foram observados efeitos secundários graves.
Este é um parasita contra o qual estamos a tentar vacinar. Não é um vírus. Tem milhares de genes. É complexo para conceber uma vacina. Mais de 100 já estiveram em ensaios clínicos. Por isso, estamos entusiasmados.
O Instituto Serum, na Índia, que produziu milhões de doses da vacina AstraZeneca Covid-19, está a produzir a vacina contra a malária R21.
Estamos a tentar fazer algo semelhante com a malária para produzir uma vacina de baixo custo, alguns dólares por dose, e para fabricar essa vacina realmente em grande escala para que possamos obter 100 milhões de doses ou mais, o mais rapidamente possível.
A malária, o paludismo, matou cerca de 627 mil pessoas em 2020, os dados mais recentes disponíveis. A grande maioria eram crianças menores de 5 anos na África subsaariana. A Organização Mundial de Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária em outubro do ano passado, denominada RTS-S. Mas a R21 pode oferecer ainda mais esperança.
Uma vacina com eficácia elevada como esta deverá ser capaz de salvar centenas de milhares de vidas por ano e, em última análise, milhões de vidas durante a próxima década. Então estaremos a olhar para uma vacina que poderia realmente eliminar regionalmente e erradicar globalmente esta terrível doença.
Os resultados dos testes em curso da terceira fase, envolvendo 4.800 crianças, deverão ser apresentados no final deste ano. E os cientistas esperam iniciar a produção em massa em 2023. E vamos agora apresentar um resumo das notícias. A Organização do Tratado de Segurança Coletivo, liderado pela Rússia, reúne de emergência via videoconferência para discutir os últimos confrontos entre as forças da Arménia e do Azerbaijão, em que dezenas de soldados já foram mortos. A reunião foi convocada a pedido da Arménia. O Azerbaijão não faz parte desta organização. Por seu turno, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve conversações telefónicas com o primeiro-ministro armênio e com o presidente do Azerbaijão, a quem exortou ao fim dos combates. Pelo menos 49 soldados arménios e um número indeterminado de soldados do Azerbaijão morreram em novos confrontos entre os dois países, fazendo aumentar receios de uma nova guerra entre estas duas antigas repúblicas soviéticas. A Arménia diz que as forças do Azerbaijão tinham atacado várias posições perto da fronteira, matando 49 soldados. O Azerbaijão, por seu lado, diz que as forças arménias tinham disparado contra as suas posições, causando baixas que não foram, contudo, especificadas. Forças ucranianas estavam hoje a fornecer ajuda às populações das cidades e aldeias libertadas após a ofensiva no Nordeste por parte da Rússia. O vice-ministro da Defesa ucraniano deslocou-se à cidade Balakilia, um importante centro militar recapturado pela Ucrânia, e disse que 50 mil pessoas tinham sido libertadas. Entretanto, prosseguem combates na região de Kharkiv e o presidente Volodymyr Zelensky apelou ao Ocidente para acelerar a entrega de mais armas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano condenou a Alemanha por não fornecer tanques e carros blindados. Os Estados Unidos concederam visto de entrada ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, para se deslocar a Nova Iorque para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Fonte diplomática russa disse que Moscovo tinha pedido 56 vistos de entrada, mas os Estados Unidos aprovaram apenas 24. O embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia, disse que a tripulação do avião em que Lavrov tencionava viajar não recebeu vistos. O Departamento de Estado não comentou. Pelo menos uma pessoa ficou ferida num bombardeamento aéreo à capital de Tigré, Mekele, dois dias depois das forças tigrenas terem afirmado estarem prontas para um cessar-fogo ideal com o governo da Etiópia. O bombardeamento, aliás, atingiu uma zona da unidade de Mekele e uma estação de televisão. Um porta-voz do governo regional disse que o campus económico da universidade tinha sido atacado por drones. Foi o terceiro ataque contra a capital de Tigré desde que o conflito recomeçou no mês passado, depois de um cessar-fogo de 5 meses. William Ruto tornou-se hoje o 5º presidente do Quênia, uma semana depois do Supremo Tribunal ter rejeitado um apelo contra os resultados por parte do seu opositor Raila Odinga. Ruto, 55 anos de idade, venceu as eleições do mês passado, apesar do seu antecessor, o Uhuru Kenyatta, o ter repudiado, afirmando que Ruto não tem capacidade para ser presidente. No Haiti, dois repórteres foram mortos a tiro e os seus corpos incendiados enquanto reportavam numa favela controlada por bandos na capital, segundo assassinato este ano, de acordo com a Associação de Jornalistas. Os dois homens estavam entre os 7 jornalistas que foram atacados no domingo no distrito de City Soleil, em Port-au-Prince, enquanto investigavam o agravamento da violência na área. Primeiro-ministro Ariel Henry condenou as mortes, dizendo que estava profundamente chocado com elas. E pronto, assim nos despedimos. Esta foi a emissão vespertina da Voz da América desta terça-feira, 13 de setembro de 2022. De todos se despedem Mariano Bartolomeu, Rob McLean e Ana Guedes. Um abraço, amigos, então. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após semanas de negociações, como parte de uma revisão do tratado que continua a ser a pedra angular do regime de não-proliferação nuclear no mundo, o governo russo decidiu bloquear o consenso sobre um documento final na conclusão da 10ª Conferência de Revisão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. A Rússia recusou-se a aceitar um documento que incluía um pedido de devolução do controle da central nuclear de Zaporizhia às autoridades ucranianas competentes. Dos quase 150 países participantes, a Rússia foi o único que se opôs ao documento final, que incluía uma linguagem sobre a redução do risco nuclear, a expansão de usos pacíficos de energia nuclear e muitas outras questões importantes. No entanto, apesar do obstrucionismo russo, as partes do Tratado de Não-Proliferação Nuclear reafirmaram a necessidade de ação no controlo de armas, crises de proliferação e ampliação do acesso à energia nuclear pacífica, ciência e tecnologia, especialmente entre os Estados do Hemisfério Sul. No meio a um ambiente político e de segurança internacional desafiador, a extensão em que as partes do Tratado de Não-Proliferação Nuclear encontraram um terreno comum em apoio ao fortalecimento do regime de não-proliferação nuclear é notável, observou o porta-voz adjunto do Departamento de Estado americano, Vadim Petrov. Enquanto isso, o facto de o governo russo não aceitar tal linguagem diante do consenso internacional avassalador ressalta a necessidade de se pressionar a Rússia a encerrar a sua atividade militar perto da central nuclear e desenvolver o controlo dela à Ucrânia, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado. A central nuclear de Zaporizhia é a maior da Europa e está nas mãos das forças russas desde março. Apesar do cínico obstrucionismo da Rússia, o facto de todos os outros países participantes da conferência terem sido capazes de apoiar o documento final mostra o papel duradouro e essencial do tratado na prevenção da proliferação nuclear e no perigo de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com a comunidade internacional para alcançar a paz e a segurança no mundo sem armas nucleares. O tratado é, e continuará a ser, a pedra angular fundamental do regime de não-proliferação nuclear, essencial para o avanço do desarmamento nuclear e o uso pacífico de energia nuclear. Estamos orgulhosos de ter trabalhado de forma construtiva e de boa fé com todas as partes em direção a um consenso. As ações da Rússia refletem apenas na Rússia. É claro que os demais Estados partes do tratado reconhecem o seu papel como um pilar essencial da ordem internacional baseada em regras, concluiu o porta-voz adjunto do Departamento de Estado americano, Vadim Petrov. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.